Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre os critérios de atendimento de paciente pediátrico com diferentes quadros de Covid-19. As orientações são do Dr. Marco Aurélio Safadi, professor de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acompanhe a exposição.
Um dos aspectos mais intrigantes desta doença é o seu comportamento na população pediátrica. Há uma clara desproporcionalidade do impacto desta infecção quando a população acometida é de crianças em comparação com os adultos, particularmente com os adultos acima de 60 anos e portadores de comorbidades. Desde os primeiros relatos vindos da China, e isso se mostrou consistente, na Europa foi observado o mesmo fenômeno, nos Estados Unidos essas observações se mantiveram presentes, e é a realidade que temos visto aqui no Brasil nessas primeiras semanas, né, após a identificação dos casos, desde o final do mês de fevereiro, quando os primeiros relatos da doença começaram a ser identificados aqui no Brasil. O que temos visto é que as crianças, a despeito de se infectarem, e creio que há, vamos dizer, dados na literatura que mostram de maneira clara que as crianças sim se infectam, mas a despeito de infectadas, a chance do desenvolvimento de formas graves é muitíssimo menor que em comparação aos adultos. Claro que há casos graves, temos visto hospitalizações, temos visto inclusive, felizmente, óbitos, mas eles ocorrem numa proporção muito, muito, muito menor do que aquela em adultos. A manifestação da doença em crianças, ela lembra em muitos aspectos os sinais e sintomas verificados em adultos. Importante destacar que nas casuísticas reportadas, muitas das crianças eram assintomáticas, muitas delas tinham formas leves, algumas tinham formas moderadas e quase nenhuma tinha as chamadas formas críticas, né? E até mesmo as formas graves. Nas primeiras casuísticas da China, feitas pelo CDC chinês, eles relatavam que 97% dos casos eram assintomáticos, leves ou moderados, né? Ou seja, crianças de ótima evolução. Os sintomas eram bastante diversos e essa é uma característica dessa doença. Eu acho que a expressão dos receptores, né, para o vírus em diversos tecidos, né, não só no tecido e nas células alveolares do pulmão, mas também no trato gastrointestinal, no coração, fígado, trato geniturinário, faz com que as manifestações sejam bastante diversas. Os sintomas mais frequentemente relatados em crianças têm sido a febre, a tosse, que é uma tosse seca, essa é uma característica dessa doença, e dor de garganta. Então, esses três sintomas têm sido, vamos dizer, protagonistas nas casuísticas de crianças, mas chamo atenção que não na mesma frequência com que são observados nos casos em adultos. Então, nessas casuísticas descritas em crianças, aproximadamente metade delas apresentou, né, febre, tosse e dor de garganta. Paralelamente a isso, a gente tem os achados, e acho que é interessante comentar isso, os achados de manifestações gastrointestinais. Então, em aproximadamente 10% dos casos nessa casuística vinda da China e que se repetiu nos Estados Unidos, as crianças apresentavam vômitos, diarreia e ou dor abdominal. Então, esses são sintomas também relatados em algumas crianças. Raras vezes a gente viu comprometimento renal, então isso tem sido relatado nos casos graves em adultos, mas em crianças a gente tem visto menos complicações renais. Tivemos alguns casos de hematúria, né, hematúria macroscópica, importante, e acho que estar atento a essas manifestações renais é muito importante na condução dos casos pediátricos. Curiosamente, tivemos muitas crianças que se apresentaram com as formas clássicas de infecções respiratórias em crianças, que são as bronquiolites, né? Então tivemos algumas crianças que infectadas pelo SARS-CoV-2, que foram hospitalizadas com quase quadros de bronquiolite, de comportamento muito parecido com a bronquiolite que as mães já conhecem, das crianças que têm infecção pelo vírus sensicial respiratório. Tivemos alguns quadros de co-infecções, vírus e vírus, então crianças que tinham vírus sensicial respiratório e o SARS-CoV-2, crianças que tiveram influenza e SARS-CoV-2, normalmente em faixas etárias até um pouco mais velhas, mas de comportamento habitual, como habitualmente a gente vê se comportar tanto bronquiolites como outras formas de síndromes respiratórias agudas graves, né, que representaram realmente uma proporção pequena quando comparado com os adultos. Um dado interessante desse ano, né, que acho que vale a pena comentar, é que nós pediatras estamos vendo um cenário epidemiológico completamente diferente daquilo que a gente está habituado a ver nos meses do outono, particularmente aqui na região onde está São Paulo e outros estados, onde a gente costuma ter o pico das doenças respiratórias, em particular o pico das bronquiolites, acontecendo no mês de abril, né, com hospitais lotados, unidades de terapia intensiva pediátrica lotados, e esse ano o cenário foi completamente diferente. A gente pode dizer, sem medo de exagerar ou de errar, que tivemos uma temporada de vírus sensicial respiratório até esse momento, né, muito tímida, muito menor, em muito menor número de hospitalizações, etc., que em relação a anos anteriores. Isso provavelmente atribuído aí ao fechamento das escolas e das creches, né, o que fez com que as crianças não, vamos dizer, funcionassem no seu papel importante de transmissão dessas doenças respiratórias. Fenômeno muito parecido foi visto com influenza. Tivemos no começo do ano até uma atividade um pouco fora do habitual de influenza e em seguida, quando começaram a aumentar os números da Covid-19, a influenza diminuiu também substancialmente. Então, são duas características peculiares, importantes, que estamos observando esse ano em relação à Covid-19. Não podemos deixar de citar um fenômeno que foi reportado recentemente. Os primeiros reportes vieram no final do mês de abril, inicialmente do Reino Unido, de crianças e adolescentes que desenvolveram um quadro bastante grave, intensa reação inflamatória. Esses quadros se iniciavam com muita febre, febre persistente, contínua e dor abdominal. Algumas dessas crianças apresentavam outros sinais e sintomas, como conjuntivite, lesões na pele, pelo corpo, acabavam muitas vezes sendo hospitalizadas com quadros que evoluíam para choque. Algumas dessas crianças tiveram um comportamento que lembrava a doença de Kawasaki, tanto na sua forma clássica como o Kawasaki incompleto. Algumas crianças e adolescentes apresentaram um quadro de choque que de alguma forma lembrava até síndrome do choque tóxico. Algumas crianças tiveram um quadro de miocardite, né? Ou seja, com lesão miocárdica. Enfim, em resumo, são crianças e adolescentes de uma faixa etária diferente da faixa etária do Kawasaki. O Kawasaki é uma doença classicamente das crianças nos primeiros anos de vida, abaixo de 5 anos de idade, principalmente em torno de 1 ano, 2 anos de idade. E o que nós vimos, a maior parte dessas descrições, como eu disse, inicialmente do Reino Unido e posteriormente na França, na Espanha, nos Estados Unidos e até mesmo entre nós já no Brasil, são de crianças em idade escolar e adolescentes, ou seja, de uma faixa etária mais velha. Com esses quadros inflamatórios importantes, esses quadros eles não ocorrem aparentemente junto com a infecção, eles parecem ser uma manifestação, uma complicação um pouco mais tardia da infecção pelo SARS-CoV-2, né, uma complicação mais tardia da Covid-19, ocorrendo, vamos dizer, 1, 2 semanas depois do indivíduo da criança ter sido infectada e levando essas crianças à hospitalização e, como eu disse, a quadros de choque. Algumas dessas crianças tinham manifestações respiratórias, nem todas, e muitas necessitaram de ventilação mecânica. Esse é um quadro importante, é um quadro que deve estar, vamos dizer, no radar dos pediatras para que identifiquem essas formas. E o que nos chamou a atenção na fase em que essas crianças iniciam essas manifestações é a intensa presença de febre, febre alta, acompanhada de dor abdominal, né, como eu disse, manifestações gastrointestinais evoluindo para o choque. Os exames laboratoriais mostram também intensa atividade inflamatória, com aumento da velocidade de hemossedimentação, da proteína C-reativa, procalcitonina, dos marcadores de lesão miocárdica em muitas dessas crianças, né, troponina, etc. Então são quadros que têm que ser identificados de maneira precoce, idealmente, e têm que ser abordados dentro do ambiente hospitalar, de preferência em unidades de terapia intensiva, com a participação de especialistas na área, como infectologistas, cardiologistas, reumatologistas e intensivistas. Mas eu acho que o importante destacar que, a despeito dessas formas mais graves e complicações que a gente começou a ver, o que eu queria salientar é que esses casos representam um número muito pequeno perto do total de casos que a gente está vendo. Então, aquela informação e convicção de que as crianças desenvolvem, de forma geral, quadros mais leves e menos sintomáticos continua valendo. Essa tem sido a nossa experiência. A grande maioria das crianças que temos acompanhado tem tido formas de ótima evolução, com bom prognóstico, que passam, vamos dizer, de maneira muito tranquila pela doença, muitas delas de forma sintomática, mas importante que estejamos, vamos dizer, alertas a esses poucos, né, eventos aí que se associam a uma possibilidade de complicações. Não é negligenciável o número, então a gente tem que estar alerta a eles. O diagnóstico na população pediátrica, ele tem similaridade com o diagnóstico na população adulta. Lembrar que na fase aguda da doença, no início dos sintomas, os exames importantes a serem feitos são os chamados exames virológicos, ou seja, aqueles exames que detectam o RNA do vírus, são as chamadas provas de PCR em tempo real, né, através da coleta de amostras, principalmente da nasofaringe, que é onde a gente tem utilizado na rotina de investigação, e as provas sorológicas, que são as que detectam anticorpos e que, portanto, devem ser solicitadas numa fase mais adiantada da doença, né? Uma vez que esses anticorpos demoram um tempo para aparecer, os primeiros que aparecem são os anticorpos da classe IgM, ou IgA, que também existem algumas provas que detectam, ao invés de IgM, IgA, são anticorpos normalmente presentes na fase aguda. De maneira geral, no final da primeira semana, após o início dos sintomas, eles começam a aparecer. E os anticorpos da classe IgG, né? Esse sim, de aparecimento mais tardio, de maneira geral, após o décimo, principalmente após duas semanas do início dos sintomas. Então não adianta ficar colhendo muito antes a sorologia, porque a chance de que venha negativa é grande. Esses métodos sorológicos ainda carecem de uma melhor validação, a maioria deles, particularmente aqueles que utilizam a metodologia do teste rápido em ponta de dedo, né? Então esses ainda não foram adequadamente validados, no sentido de que há uma acurácia, né, mais limitada desses métodos, mostrando uma incidência grande de falsos negativos, né? Então, ou seja, pessoas que, a despeito de apresentarem os anticorpos, quando fazem esses estudos, esses testes com ponta de dedo, né, com sangue total, o que a gente tem visto aí é que o valor preditivo é baixo, ou seja, eles têm uma chance grande de falsos negativos, e isso tem que estar muito em mente, né, na hora que você solicita esses exames. As sorologias feitas por métodos convencionais, como ELISA e o CLIA, essas têm, vamos dizer, uma melhor acurácia, tem também chance de falso negativo, em torno aí de 20% a gente tem a possibilidade, mas elas têm melhor acurácia que esses testes rápidos. E outro fenômeno que a gente tem percebido é que aqueles pacientes que desenvolvem formas mais graves, que levam à hospitalização, têm uma tendência, né, a terem uma chance de positividade na sorologia maior que aqueles quadros que se comportam de forma muito leve ou assintomática. Não há ainda dados que nos permitam dizer que os indivíduos que se infectaram, que tiveram a doença, estejam protegidos, né, de uma nova infecção, mas as evidências que existem em relação aos outros coronavírus zoonóticos, ao SARS e ao MERS, que circularam anos atrás, nos mostraram que, pelo menos por 2 a 3 anos após os indivíduos terem sido infectados por esses dois outros coronavírus, eles se mantiveram protegidos. Então, a gente estima que provavelmente isso também deva ocorrer com o SARS-CoV-2, mas é importante salientar que até o momento não há dados que nos permitam afirmar isso de maneira categórica. Há indícios, mas não há dados ainda. Muito interessante, alguns estudos em primatas não humanos que foram feitos e que mostram esses primatas não humanos infectados, quando foram submetidos a um desafio e reinfectados, eles não desenvolveram sintomas da doença, antecipando que, pelo menos em curto prazo, a gente acredita que algo similar ocorra entre nós humanos, ou seja, que uma vez infectados, a gente, pelo menos nos primeiros meses e anos após essa infecção, a gente se mantenha protegido, que seria muito importante para garantir aí um gradual retorno das pessoas e de alguns grupos específicos mais vulneráveis às suas atividades.
Você acabou de acompanhar a exposição do Dr. Marco Aurélio Safadi, professor de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele falou sobre os critérios de atendimento de paciente pediátrico com diferentes quadros de COVID-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet, portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.